Sabatinas de embaixadores, aprovação de acordos internacionais e debate sobre o acordo nuclear do Irã mediado pelo Brasil foram destaques da Comissão de Relações Exteriores nesse primeiro semestre. Para fazer um balanço das ações da comissão, converso agora com o presidente da CRE, o senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson.
O que o senhor destaca como mais importante e o que foi de debate mais intenso, digamos assim, nesse primeiro semestre?
Foi um semestre de muita atividade. Tivemos realmente várias reuniões, além das reuniões ordinárias, muitas reuniões extraordinárias. Assim é que, em termos de aprovação, discussão de indicação de embaixadores, foram 26 indicações que nós avaliamos esse ano. Dessas 26 indicações para 24 países, na verdade 24 embaixadores para 26, a diferença é em virtude da cumulatividade de embaixadas. Também tivemos sete projetos de lei da Câmara, um projeto de lei do Senado, um PLS, 37 acordos que dão origem aos projetos legislativos também foram apreciados, ainda diversos requerimentos e emendas. Portanto, basicamente, essa questão dos acordos, tratados internacionais, em número de 37, e as mensagens de embaixadores, em número de 26, além de projetos de lei da Câmara e do Senado, que também foram avaliados, analisados durante esse semestre.
Bom, entre as indicações de embaixadores, a indicação da Venezuela parece, sem dúvida, a que tomou mais tempo, a que gerou mais debates na comissão, não foi, senador?
Sim, porque realmente existe toda uma questão, eu diria, nebulosa em relação à Venezuela. Então é importante que o nosso embaixador tenha muita altivez, que ele realmente defenda efetivamente os interesses do Brasil naquele país, já que as regras não estão sendo respeitadas normalmente na Venezuela, os contratos não estão sendo cumpridos. Nós temos visto aí nacionalizações, estatizações realizadas em relação a empresas de outros países. No caso do Brasil, não houve ainda nenhuma estatização, mas já houve, em relação a empresas brasileiras, a ocorrência de atrasos muito significativos no pagamento dos serviços prestados ou dos bens vendidos. Então, são, por exemplo, exportação de carne, exportação de tecidos, isso acontece para a Venezuela, os compradores pagam, mas o governo retém no Banco Central. Esse é apenas um exemplo de problemas que as empresas vivem. Portanto, a indicação de um embaixador para a Venezuela foi uma indicação realmente polêmica e ela levou realmente um tempo um pouco maior para a sua discussão e finalmente a aprovação na última semana no plenário do Senado.
Chegou a ver o risco de o Brasil não enviar o embaixador para a Venezuela, senador?
Eu não diria que o risco de não enviar, mas eu acredito que a própria discussão mostra que há que se ter uma atenção redobrada e que há que ter um cuidado, o embaixador tem que ter um cuidado a mais, não pode ser realmente uma embaixada que fique apenas apoiando o presidente Chávez, como é a orientação aqui do governo do presidente Lula. Então, o embaixador, evidentemente, é o representante do presidente da República, mas ele precisa ter, como eu disse, a altivez de entender que é um momento difícil. Assim também, houve muita polêmica em relação ao embaixador indicado para a Bolívia. No caso da Bolívia, já houve realmente estatização, né? E estatização da nossa maior empresa, da Petrobras, que teve as suas instalações até invadidas pelo exército boliviano. E, então, para a Bolívia, a aprovação, inclusive, em plenário, foi uma aprovação muito apertada. Foram 26 votos a 18, alguma coisa parecida, 18 votos contra a aprovação do embaixador. É muito indiscutivelmente dessa polêmica em relação também à Bolívia e, no caso, também o próprio embaixador, que trabalha hoje junto com o ministro Marco Aurélio. Então, esses pontos fizeram com que, ao contrário das demais aprovações que costumam ser de maneira mais calma, mais tranquila, realmente as embaixadas para a Venezuela, para a Bolívia, foram mais polêmicas nesse semestre.
Uhum. Bom, outro ponto bastante discutido esse semestre também foi a presença política do Brasil no Oriente Médio, com o acordo nuclear com o Irã, a doação de 25 milhões para Gaza e também, além disso, o voto de repúdio a Israel pelo ataque à frota humanitária que ia para a faixa de Gaza. Essa tentativa de o Brasil se fazer presente nas questões do Oriente Médio, como é que isso foi visto pela comissão? Como é que esse debate aconteceu dentro da Comissão de Relações Exteriores?
É uma questão realmente fundamental que o Brasil tem que acompanhar, a comissão tem que acompanhar. O Brasil fez essa intermediação junto ao Irã e ela não deu certo. O Brasil talvez tenha conseguido avançar um pouco, sim, mas o fato é que não funcionou e as sanções foram impostas pela maioria dos países do mundo e o Brasil ficou, de alguma maneira, isolado nessa questão. E para isso, então, o ministro Celso Amorim foi, inclusive, convidado a comparecer à comissão. O ministro compareceu por duas vezes à comissão, uma especificamente com essa questão do Irã, mas outra foi para analisar assuntos em geral, né? E a presença do ministro foi também uma presença importante. Nós tivemos, inclusive, uma suspensão no mês de março da aprovação de embaixadores, a presença do ministro, para discutir com ele os chamados excessos da diplomacia brasileira, que são esses excessos terceiro-mundistas, excessos que nós da oposição, consideramos inadequados, em que o Brasil força um pouco o papel de protagonista, que deve ser mais natural. Então essa posição do PSDB, secundado pelo Democrata, fez com que o ministro, então, fosse à comissão para expor e explicar essas linhas. Por exemplo, um ponto que continua em aberto diz respeito às pequenas embaixadas, as embaixadas nas pequenas ilhas do Caribe. O governo abriu 7 pequenas embaixadas em países que tem algum deles até 40 mil habitantes apenas, sem nenhuma tradição comercial, cultural com o Brasil, sem a presença de brasileiros lá, e ao custo de cerca de US$1 milhão de implantação e US$500 mil por ano para funcionamento, quando esse recurso, segundo alguns, poderia ser utilizado melhor na ampliação dos consulados brasileiros. Esse é outro ponto, a questão dos consulados está sempre em discussão. Quer dizer, é a atenção aos brasileiros do exterior. São 3 milhões de brasileiros que residem no exterior e que precisam permanentemente do apoio do governo brasileiro.
Como é que está a sintonia da Comissão de Relações Exteriores com o Ministério de Relações Exteriores?
É uma boa relação. Tivemos, inclusive, um encontro de todos os membros da comissão com o ministro, além das duas visitas dele à comissão. Tivemos um encontro no próprio Itamaraty. A relação é boa, mas é exatamente uma relação que deve ser independente. Nós temos que exercer essa função nossa de fiscalização e de crítica. E ela tem, evidentemente, pontos em que nós apoiamos, como a ligação com os países de língua portuguesa, a ligação com os países asiáticos, com os países africanos, mas existem alguns pontos que realmente têm críticas de membros da comissão, como é o caso, realmente, da certa tolerância em relação a regimes ditatoriais e regimes populistas, como é o caso da Venezuela, o mesmo regime cubano, e aí que existe, então, essa crítica, mas isso não afeta o nível de relacionamento. É um relacionamento democrático, positivo, e as críticas estão no sentido de corrigir os eventuais excessos.
Bom, para finalizar, senador Eduardo Azeredo, terminado o primeiro semestre, nós temos aí um segundo semestre que vai ser tomado em boa parte pelo período eleitoral, pelas eleições, nada mais natural do que isso numa democracia. O que se pode prever em termos de trabalhos da Comissão de Relações Exteriores nesse segundo semestre, com essa limitação imposta pelo calendário eleitoral, uma limitação que, eu repito, é uma limitação totalmente saudável dentro da democracia?
Sim, nós tivemos durante todo esse semestre, eu vou dizer, uma atuação muito ativa, digamos, uma atuação muito efetiva da comissão. Foram, realmente, dezenas de reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Os senadores da comissão se dedicaram muito nesse ano a ela. A comissão tem uma relevância crescente, não só esses números que eu pude citar no início da entrevista, quer dizer, 26 análises de embaixadores, 37 acordos e tratados, convenções internacionais, 27 requerimentos, não só essas questões todas que foram abordadas, mas a qualidade do debate foi realmente muito importante, a comissão sendo chamada a discutir temas de grande relevância. Nós vamos ter agora um segundo semestre, que começou com essa aprovação final no plenário do Senado de 13 embaixadores na última semana, e vamos ter então, ainda nos dias 10 e 11 de agosto, reuniões da comissão e do próprio Senado, aí teremos realmente o mês de setembro sem comissões e voltaremos já em outubro. Portanto, é um funcionamento natural dentro do regime democrático em que nós vamos ter 3 meses de eleições. Mesmo assim, nesses 3 meses de eleições, teremos ainda reuniões no mês de agosto.
Senador Eduardo Azeredo, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Agradeço ao senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Relações Exteriores, conversando aqui no Conexão Senado sobre os trabalhos da comissão no primeiro semestre de 2010, fazendo um balanço e trazendo dados do que foi aprovado, das reuniões, enfim, dos trabalhos da comissão ao longo deste primeiro semestre do ano.